Agora são 10 horas e 33 minutos, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Fim de semana violento em Londrina. Dois estudantes morreram em um ataque feminicida e um casal foi executado dentro do carro, na frente dos filhos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. O ataque feminicida na Zona Oeste, aqui da cidade, ocorreu na madrugada do domingo e terminou com dois estudantes mortos e uma mulher ferida. A jovem universitária, Júlia Beatriz Garbossi, de 23 anos, e o estudante Daniel Takashi, também de 23 anos, foram encontrados mortos no apartamento após o episódio de violência brutal. O agressor, preso em flagrante, era ex-namorado da vítima que sobreviveu. O assassino teria agido motivado por vingança por não aceitar o fim do relacionamento. A amiga e o atual namorado morreram por golpe de facadas na tentativa de proteger a jovem. O assassino foi preso em flagrante na UPA quando foi levar a vítima ferida. E um casal foi morto a tiros dentro de um carro na Zona Sul de Londrina no início da tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar, duas crianças de 11 e 5 anos, que seriam filhos das vítimas, estavam no veículo, mas não foram atingidas pelos disparos. De acordo com a polícia, após ser atingido pelos tiros, o homem perdeu o controle da direção e bateu o carro em um caminhão que estava estacionado. O casal, identificado como Everson Aparecido, de 30 anos, e Jennifer Talita de Andrade, também de 30 anos, morreu no local. As crianças tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico pelos familiares. A motivação do crime ainda é desconhecida. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. A BR-277, no sentido Ponta Grossa, ficou mais de 24 horas interditada no quilômetro 137, em Balsa Nova, aqui na Grande Curitiba, após um grave engavetamento registrado na tarde de sábado. 5 pessoas morreram, 11 ficaram feridas. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os corpos das 5 vítimas do engavetamento na BR-277, em São Luís do Purunã, serão sepultados nesta segunda-feira. Todas as pessoas que morreram nesse grave acidente eram moradoras do interior do estado. Entre as vítimas fatais estavam dois funcionários da operadora ferroviária Rumo. Os eletricistas Michael Almeida de Araújo Penteado e Elton José Taleve, ambos de 36 anos, eram moradores de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, para onde os corpos foram levados. Já os corpos de Jane Valéria Silva, de 48 anos, e Márcio Vieira, de 53 anos, foram levados para Ibiporã, cidade próximo de Londrina, no norte do estado. E o corpo da empresária Ana Carla Pistuni Solanho foi levado para Malé, aqui na região centro-sul do estado. O Corpo de Bombeiros, com o apoio do SAMU, informou que atendeu 11 vítimas, entre pessoas com ferimentos moderados e graves. Entre as pessoas que presenciaram esse grave acidente estava o vendedor Bruno Silva, que seguia para casa na cidade de Londrina, no norte do estado. O vendedor contou que, por pouco, o carro dele não foi atingido.
Certo momento ali, a neblina ela ficou muito forte, mas muito forte mesmo. A gente não conseguia enxergar 3 metros à frente o que estava acontecendo. Tanto que eu fiquei com muito medo de também ser atingido por algum caminhão que vinha com uma velocidade um pouco maior. Foi um desastre aí. Teve milagres no meio aí também, graças a Deus. Mas foi um momento de pânico, um momento de incertezas, de não saber o que iria acontecer.
Até o momento, não foi divulgado o número de veículos que se envolveram nesse grave acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que só vai divulgar esse número após a conclusão da perícia. A investigação é feita em conjunto pela PRF e pela Polícia Civil do Paraná, que informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente. Luciano?
Obrigado, Sheila, pelas suas informações. Fim de semana com muitos acidentes em rodovias também da região de Maringá. Em 3 acidentes, 2 pessoas morreram, um caminhão com carga de milho tombou. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. O primeiro acidente foi no sábado à tarde na BR-376 em Jandaia do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Renault Scenic bateu de frente em um ônibus. O motorista do carro morreu no local. O motorista teria tentado desviar de um ciclista e por isso atingiu o ônibus. O G1 informou que a vítima é pai de um aluno da APAE que morreu no acidente entre um ônibus escolar e um trem em março deste ano. O segundo acidente também no sábado, mas à noite, foi em Perobal. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um Fiat Strada bateu de frente em um Saveiro que vinha no sentido contrário na PR-323. O motorista do Fiat disse que a Saveiro saiu de uma rua da cidade e entrou na rodovia pela contramão. Uma passageira da Saveiro, de 70 anos, morreu no local e 4 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. E ontem pela manhã, uma carreta carregada com milho se envolveu num acidente com uma caminhonete em Nova Esperança, na BR-376. A carreta tombou, espalhou carga na rodovia, que ficou totalmente interditada nos dois sentidos por mais de uma hora. Depois o trânsito fluiu em meia pista até a tarde, quando a carga foi retirada. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Uma BMW foi apreendida em Foz do Iguaçu com 125 quilos de cocaína e de crack. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre esta operação. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom, de acordo com o Núcleo de Operações com Cães de Foz do Iguaçu e da Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil do Paraná, o motorista de 27 anos foi preso em flagrante. Segundo a polícia, as drogas foram encontradas escondidas em tabletes, em fundos falsos nas caixas de ar e também no assoalho do carro com placas do Paraguai. 60 tabletes continham crack e outros 56 cocaína. De acordo com a polícia, a ação aconteceu no âmbito do programa Guardiões das Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A polícia não repassou detalhes sobre como ocorreu a abordagem. O jovem foi preso e conduzido à cadeia pública de Foz do Iguaçu e deve responder agora por tráfico de drogas. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. E Ponta Grossa segue preparativos para o primeiro Transforma Agro Paraná. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, traz a expectativa para esse evento. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A feira acontece entre os dias 19 e 24 de setembro no Centro de Eventos e Centro Agropecuário aqui da cidade de Ponta Grossa. Até o momento, segundo a organização, quase 200 expositores, entre empresas, entidades de classe, associações, cooperativas e instituições financeiras de ensino e tecnologia, confirmaram participação no evento. O Transforma Agro Paraná faz parte das ações alusivas aos 200 anos de Ponta Grossa e vai abordar os avanços tecnológicos na agricultura. Durante os 6 dias de programação, serão realizadas palestras sobre tendências e o futuro do agronegócio, cooperativismo e associativismo, congressos técnicos, workshops e atividades interativas de inovação. A estrutura, que já está sendo preparada, contará com praça de alimentação, feira de produtos regionais, apresentações culturais, provas equestres, entre outras atividades. Lembrando que o evento é gratuito. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.